From the Conference Center at...
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Meus queridos irmãos e irmãs, damos-lhe as boas-vindas à quarta sessão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta sessão, pediu-me que a dirigisse. Estendemos nossos cumprimentos e nossas bênçãos a todos os que participam desta sessão em todo o mundo, via rádio, televisão, internet ou satélite. Reconhecemos a presença das autoridades gerais, das presidências gerais, das auxiliares, além de outros que estão aqui nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo, sob a direção de Mac Wilberg, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão com Doce é o Trabalho, e nos oferecerá agora a Deus, Senhor e Rei. A oração de abertura será depois oferecida pela irmã Cheryl Asplin, segunda conselheira na presidência geral da primária.
Nosso querido Pai Celestial, Nós nos unimos a esse maravilhoso coro e rejubilamos nosso coração e erguemos nossa voz para nos regozijar e agradecer por teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor e nosso Rei. Agradecemos por nosso profeta, o presidente Monson. Oramos por ele, por seus conselheiros, pelo quórum dos 12 apóstolos e por todas as pessoas que trabalham em prol da salvação de teus filhos. Pedimos que teu Espírito esteja com todas as pessoas que participam desta conferência e com as pessoas que procuram a verdade. Também com as pessoas que buscam conforto e paz. Que possamos todos nos renovar espiritualmente e que nossos testemunhos sejam fortalecidos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
The choir will now sing...
O coro cantará agora Mestre, o Mar se Revolta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro da primeira presidência. Ele será seguido pelo Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. A irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças, falará em seguida.
Shadow.
Neste ano, nossos dois primeiros netos vão se casar. Em poucos anos, quase 10 de seus primos provavelmente chegarão a um ponto de sua vida em que seguirão para o maravilhoso mundo da criação de uma família. Esse alegre prospecto me fez refletir profundamente quando vieram me pedir conselhos. Essencialmente, eles perguntaram: que escolhas posso fazer que me conduzirão à felicidade? E, por outro lado, que escolhas são mais prováveis de me conduzir à infelicidade? O Pai Celestial fez cada um de nós inigualável. Não há dois de nós que tenham exatamente as mesmas experiências de vida. Não há duas famílias idênticas. Assim, não é de surpreender que este conselho sobre como escolher a felicidade na vida em família seja tão difícil de dar. Mas um amoroso Pai Celestial estabeleceu o mesmo caminho de felicidade para todos os seus filhos. Sejam quais forem nossas características ou experiências pessoais, há um único plano de felicidade. Esse plano é seguir todos os mandamentos de Deus. Para todos nós, inclusive meus netos que vão se casar, há um mandamento abrangente que vai ajudá-los a enfrentar os desafios e levá-los ao cerne de uma vida em família feliz. Ele se aplica a todos os relacionamentos, independente das circunstâncias. É repetido ao longo de todas as Escrituras e nos ensinamentos dos profetas de nossos dias. Aqui está a versão da Bíblia do Conselho do Senhor para todos os que querem viver para sempre em amorosa felicidade. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A partir desta declaração simples, não é difícil resumir que tudo o que eu aprendi sobre as escolhas que conduzem à felicidade na família. Comecei com uma pergunta: que escolhas me levaram a amar o Senhor de todo o coração, mente e alma? Para mim, foi a escolha de colocar-me em posição de sentir a alegria do perdão por meio da expiação do Senhor. Há vários anos, batizei um rapaz em Albuquerque, Novo México, que meu companheiro missionário e eu havíamos ensinado. Eu o imergi na água e o levantei de volta. Ele devia ser quase tão alto quanto eu, porque ele falou diretamente ao meu ouvido, com água na testa e lágrimas escorrendo pelo rosto e muita alegria na voz. Ele disse: estou limpo, estou limpo. Vi essas mesmas lágrimas de felicidade nos olhos de alguém que relatou as palavras de um apóstolo de Deus. Ele disse a ela, depois de uma entrevista minuciosa e carinhosa: eu te perdoo em nome do Senhor. Ele lhe dará a certeza de seu perdão, a seu próprio tempo e à sua própria maneira. E foi o que ele fez. Vi porque o Senhor pode dizer que quando os pecados são perdoados, Ele não se lembra mais deles. Pelo poder da expiação, pessoas que eu conheço bem e amo se tornaram novas. E os efeitos de um pecado e os efeitos do pecado foram eliminados. Meu coração se encheu de amor pelo Salvador e pelo amoroso Pai que o enviou. Recebi essa grande bênção ao incentivar pessoas com quem eu me importo a se achegarem ao Salvador para obter alívio da dor, como só Ele pode conceder. É por isso que instei aqueles que eu amo a aceitar e a magnificar todo o chamado oferecido a eles na igreja. Essa escolha é um ponto-chave da felicidade na família. As pressões de cada estágio da vida podem nos tentar a rejeitar ou negligenciar chamados para servir ao Salvador. Isso pode nos colocar em perigo espiritual para nós mesmos, nosso cônjuge e nossa família. Alguns desses chamados podem parecer pouco importantes, mas minha vida e minha família mudaram para melhor quando aceitei um chamado para dar aulas para um quórum de diáconos. Senti o amor que aqueles diáconos tinham pelo Salvador e seu amor por eles. Vi isso acontecer na vida de um ex-presidente de estaca e missão ao ser chamado por Deus como consultor de um quórum de mestres. Sei de outro que foi bispo e depois 70 diária, que foi usado pelo Senhor para socorrer um menino de um quórum de mestres, que se machucou num acidente. Os milagres daquele serviço prestado tocaram muitas vidas, inclusive a minha, e aumentaram seu amor pelo Salvador. Enquanto servimos ao próximo, é mais provável que supliquemos pela companhia do Espírito Santo. O sucesso no serviço dele produz sempre milagres que estão além de nossa própria capacidade. O pai de um filho muito rebelde sabe que isso é verdade. Assim como a professora visitante que é procurada por uma mulher que busca consolo quando seu marido lhe diz que vai deixá-la. Esses dois servos ficaram gratos quando oraram naquela manhã para que o Senhor enviasse o Espírito Santo como companheiro. É somente com a companhia do Espírito Santo que podemos ter a esperança de estar unidos num casamento livre de discórdia. Vi como essa companhia é essencial para a felicidade no casamento. O milagre de se tornarem um exige a ajuda do céu e leva tempo. Nossa meta é viver para sempre na presença do Pai Celestial e de nosso Salvador. Meu pai e minha mãe eram muito diferentes entre si. Minha mãe era cantora e artista. Meu pai adorava química. Certa vez, num concerto sinfônico, minha mãe ficou surpresa quando meu pai se levantou e começou a sair antes do início dos aplausos. Minha mãe perguntou aonde ele estava indo. Sua resposta foi dada com toda a inocência. Ora, já acabou, não é? Somente a gentil influência do Espírito Santo fez com que ele estivesse ali com ela naquela primeira vez, e o levou de volta muitas e muitas vezes. Minha mãe morou em Nova Jersey por 16 anos, para que meu pai pudesse sustentar a família fazendo pesquisas e dando aulas de química. Para ela foi um sacrifício estar separada de sua mãe viúva e de sua irmã solteira, que cuidava dela na velha casa da fazenda da família. As duas morreram enquanto minha mãe estava distante em Nova Jersey. Aquelas foram as únicas vezes em que vi minha mãe chorar. Anos depois, meu pai recebeu uma oferta de emprego em Utah. Ele perguntou à minha mãe, e agora, novamente, com toda a inocência, Mildred, o que você acha que devo fazer? Ela disse, Harry, faça o que acha ser o melhor. Ele recusou a oferta. Na manhã seguinte, ela lhe escreveu uma carta que eu desejaria ter ainda comigo. Começava com uma reprimenda. Ele foi ao escritório e abriu. Estava dizendo para não abrir antes de chegar ao escritório. Ele abriu, começava com uma reprimenda. Ele havia prometido a ela anos antes que assim que pudesse, levaria ela de volta para estar perto da família. Ele ficou surpreso com a expressão de irritação dela. Não tinha se lembrado do desejo que ela tinha no coração. Imediatamente enviou uma mensagem aceitando a oferta de emprego. Ele disse, Mildred, por que você não me disse? E ela disse, você devia ter se lembrado. Ele sempre falava daquela mudança para Utah
como algo que ele havia decidido, nunca como um sacrifício de sua carreira profissional. Eles tinham recebido um milagre de se tornarem um. Teria sido melhor se o Espírito Santo tivesse lembrado meu pai da promessa que ele havia feito. Porém, meu pai permitiu que o Espírito Santo lhe abrandasse o coração para que a decisão fosse dele. O Pai Celestial tem uma visão perfeita do futuro. Conhece cada um de nós e conhece nosso futuro. Ele sabe quais são as dificuldades pelas quais vamos passar. Ele enviou seu filho para sofrer a fim de que soubesse como nos socorrer em todas as nossas provações. Sabemos que o Pai Celestial tem filhos espirituais neste mundo que às vezes escolhem o pecado e grande infelicidade. É por isso que ele enviou o seu primogênito para ser nosso Redentor, o maior ato de amor de toda a criação. É por isso que devemos esperar que necessitemos da ajuda de Deus e de tempo para nos refinar, para nos preparar para a vida eterna, para vivermos com o nosso Pai. A vida em família vai pôr-nos à prova. Esse é um dos propósitos de Deus ao conceder-nos o dom da mortalidade, para nos fortalecer por meio de testes pelos quais passamos. Isso será particularmente verdadeiro na vida em família, na qual encontraremos grande alegria e grandes tristezas e desafios, que às vezes podem parecer estar acima de nossa capacidade de suportar. O presidente George Q. Cannon disse o seguinte sobre como Deus preparou a nós e a nossos filhos para os testes que enfrentaremos. Não há nenhum de nós por quem Deus não exerceu seu amor. Não há nenhum de nós por quem Ele não se tenha preocupado e expressado seu carinho. Não há nenhum de nós que Ele não tenha desejado salvar e para quem não tenha planejado meios para salvar. Não há nenhum de nós a quem Ele não tenha encarregado seus anjos de cuidar. Podemos ser insignificantes e desprezíveis a nossos próprios olhos e também à vista de outros. Mas a verdade é que somos filhos de Deus e que Ele realmente nos enviou seus anjos, seres invisíveis, de força e poder, encarregando-os de cuidar de nós, zelar por nós e guardar-nos. O que o presidente Cannon ensinou é verdade. Vocês precisam dessa segurança como eu precisei e dependi dela. Orei com fé para que alguém que eu amo buscasse e sentisse o poder da expiação. Orei com fé para que anjos humanos fossem a seu socorro. E eles foram. Deus planejou meios para salvar cada um de seus filhos. Para muitos, isso envolve ser colocado com um irmão ou irmã ou avô que os amam, não importando o que façam. Há vários anos, um amigo me falou de sua avó. Ela teve uma vida plena, sempre fiel ao Senhor e à sua igreja. Mas um de seus netos escolheu uma vida de crime. Por fim, ele foi condenado à prisão. Meu amigo relembra que sua avó, enquanto dirigia pela estrada para visitar o neto na prisão, tinha lágrimas nos olhos ao orar com angústia. Tentei viver uma boa vida. Por quê? Por que tenho essa tragédia de um neto que parece ter destruído sua vida? A resposta lhe veio à mente com estas palavras. Eu o dei a você para que saiba que, porque sabia que você podia e iria amá-lo, não importando o que ele fizesse. Há uma lição maravilhosa para todos nós. O caminho dos pais e avós amorosos e de todos os servos de Deus não será fácil neste mundo decadente. Não podemos obrigar os filhos de Deus a escolher o caminho para a felicidade. Deus não pode fazer isso por causa do arbítrio que nos concedeu. O Pai Celestial e seu Filho amado amam todos os filhos de Deus, não importando o que eles escolham fazer ou no que venham a se tornar. O Salvador pagou o preço de todos os pecados, por mais hediondos que sejam. Mesmo que seja preciso haver justiça, há a oportunidade de misericórdia que não roubará a justiça. Alma expressou essa esperança a seu filho Corianton com estas palavras. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens neste estado probatório, sim, neste estado preparatório. Porque, a não ser nestas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Minha mensagem, então, para meus netos e para todos nós que procuramos criar uma família eterna, é que há alegria garantida para os fiéis. Desde antes que o mundo existisse, um Pai Celestial amoroso e seu Filho amado amaram e trabalharam com aqueles que eles sabiam que iriam desviar-se. Deus os amará para sempre. Vocês têm a vantagem de saber que eles aprenderam o plano de salvação por meio dos ensinamentos que receberam no mundo espiritual. Eles e vocês foram suficientemente fiéis para terem a permissão de vir ao mundo, ao passo que muitos outros não puderam vir. Com a ajuda do Espírito Santo, todas as verdades serão trazidas à nossa lembrança. Não podemos forçar isso nos outros, mas podemos deixar que o vejam em nossa vida. Sempre podemos adquirir coragem com a certeza de que todos já sentimos uma vez a alegria de estarmos juntos, como membros da amada família de nosso Pai Celestial. Com a ajuda de Deus, todos podemos ter essa esperança e essa alegria novamente. Eu oro para que isso aconteça com todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Thank you, President Iring.
Obrigado, presidente Iring. Adoro ouvir os meus irmãos e irmãs falarem. Os 10 mandamentos são fundamentais para as religiões cristã e judaica, tendo sido dados por Deus aos filhos de Israel, por intermédio do profeta Moisés. Os 2 primeiros desses mandamentos regem nossa adoração e nossas prioridades. No primeiro, o Senhor ordenou: não terás outros deuses diante de mim. Séculos depois, quando perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento na lei, ele respondeu: como o presidente Iring já nos lembrou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O segundo dos 10 mandamentos expressa a ordem de não termos outros deuses e identifica qual deve ser a maior prioridade em nossa vida como seus filhos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. O mandamento depois acrescenta: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Mais do que simplesmente proibir os ídolos físicos, ele declara uma prioridade fundamental para todos os tempos. Jeová explica: porque eu, Senhor teu Deus, que sou um Deus zeloso, faço misericórdia aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O significado de zeloso é muito esclarecedor. Na sua origem hebraica, significa ter sentimentos profundos e dedicados e delicados. Assim, ofendemos a Deus quando servimos a outros deuses, quando temos outras prioridades. A que outras prioridades as pessoas estão servindo acima de Deus em nossos dias, até mesmo as pessoas religiosas? Pensem nestas possibilidades, todas muito comuns em nosso mundo: tradições familiares e culturais, o empenho de ser politicamente correto, aspirações vocacionais, posses materiais, atividades recreativas, poder, destaque e prestígio. Se nenhum desses exemplos parecer se aplicar a qualquer de nós, provavelmente podemos sugerir outros que se aplicam. O princípio é mais importante do que os exemplos específicos. A questão não é ter outras prioridades. A questão proposta pelo segundo mandamento é: qual é a nossa principal prioridade? Será que estamos nos encurvando e servindo a prioridades ou a deuses e os colocando acima de Deus que professamos adorar? Será que nos esquecemos de seguir o Salvador que ensinou que se o amarmos, guardaremos seus mandamentos? Se estivermos fazendo isso, nossas prioridades viraram de cabeça para baixo devido à apatia espiritual e aos apetites indisciplinados que são tão comuns em nossos dias. Para os santos dos últimos dias, os mandamentos de Deus se baseiam e são inseparáveis do plano de Deus para seus filhos, o grande plano de salvação. Esse plano, às vezes chamado de o grande plano de felicidade, explica nossa origem e nosso destino como filhos de Deus, de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. O plano de salvação explica o propósito da criação e as condições da mortalidade, incluindo os mandamentos de Deus, a necessidade de um Salvador e o papel vital da família mortal e eterna. Se nós, os santos dos últimos dias, que recebemos esse conhecimento, não estabelecermos nossas prioridades de acordo com esse plano, corremos o perigo de estar servindo a outros deuses. O conhecimento do plano de Deus para seus filhos dá aos santos dos últimos dias uma perspectiva exclusiva do casamento e da família. Somos corretamente reconhecidos como uma igreja centralizada na família. Nossa teologia começa com pais celestiais e nossa mais alta aspiração é a de alcançar a plenitude da exaltação eterna. Sabemos que isso é possível somente em um relacionamento familiar. Sabemos que o casamento de um homem e uma mulher é necessário para o cumprimento do plano de Deus. Somente esse casamento provê a condição aprovada para o nascimento mortal e a preparação dos membros da família para a vida eterna. Consideramos que o casamento e a geração e a criação de filhos fazem parte do plano de Deus e são um dever sagrado daqueles que recebem o poder de participar dele. Acreditamos que os maiores tesouros da terra e do céu são nossos filhos e nossa posteridade. Devido ao que compreendemos a respeito do papel potencialmente eterno da família, entristecemos-nos com a marcante diminuição do número de nascimentos e de casamentos em muitos países ocidentais, cuja cultura histórica é cristã e judaica. Algumas fontes dignas de confiança relatam o seguinte: os Estados Unidos têm o menor índice de natalidade de sua história. E em muitos países da União Europeia e em outros países desenvolvidos, esse índice está abaixo do nível necessário para manter sua população. Isso ameaça a sobrevivência de culturas e até de nações. Na América, a porcentagem de jovens adultos de 18 a 29 anos de idade que estão casados caiu de 59% em 1960 para 20% em 2010. A idade média do primeiro casamento agora é a mais alta da história, 26 para as mulheres e quase 29 para os homens. Em muitos países e culturas, primeiro a família tradicional de uma mãe e um pai casados e com filhos está se tornando mais a exceção do que a regra. Segundo, o desenvolvimento de uma carreira profissional em vez do casamento e da geração de filhos é cada vez mais a escolha preferida de muitas moças. E terceiro, o papel e a percepção de na necessidade de um pai estão diminuindo. Em meio a essas preocupantes tendências, estamos também conscientes de que o plano de Deus é para todos os seus filhos e que Deus ama todos os seus filhos no mundo todo. O primeiro capítulo do Livro de Mórmon declara que o poder e bondade e misericórdia de Deus estendem-se sobre todos os habitantes da Terra. Um capítulo posterior declara que ele deu sua salvação gratuitamente a todos os homens, e que todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro e nenhum é excluído. Consequentemente, as Escrituras ensinam que temos a responsabilidade de ter compaixão e caridade para com todos os homens. Respeitamos as crenças religiosas de todas as pessoas e até do crescente número de pessoas que não professa nenhuma crença em Deus. Sabemos que, devido ao poder de escolha concedido por Deus, muitos têm crenças contrárias às nossas, mas temos a esperança de que eles mostrem igual respeito por nossas crenças religiosas e compreendam que elas nos compelem a algumas escolhas e condutas diferentes das deles. Por exemplo, acreditamos que, como parte essencial de seu plano de salvação, Deus estabeleceu um padrão eterno de que as relações sexuais somente devem acontecer entre um homem e uma mulher que sejam casados entre si. O poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu a seus filhos. Seu uso foi ordenado por Deus como o primeiro mandamento dado a Adão e Eva. Mas outros importantes mandamentos foram dados para proibir seu uso indevido. A ênfase dada à lei da castidade deve-se à nossa compreensão do propósito dos poderes de procriação no cumprimento do plano de Deus. Fora dos laços do matrimônio entre um homem e uma mulher, todos os usos de nossos poderes de procriação são, de uma forma ou de outra, pecaminosos e contrários ao plano de Deus para a salvação e exaltação de seus filhos. A importância que damos à lei da castidade explica nosso compromisso para com o padrão de casamento que foi originalmente dado a Adão e Eva e continuou ao longo das eras como o padrão de Deus para o relacionamento procriativo entre seus filhos e filhas e para a criação de seus filhos. Felizmente, muitas pessoas filiadas a outras denominações ou organizações concordam conosco em relação à natureza e à importância do casamento, algumas com base em doutrina religiosa e outras com base no que elas consideram melhor para a sociedade. Nosso conhecimento do plano de Deus para seus filhos explica por que estamos tão preocupados com o fato de que um número cada vez maior de filhos esteja nascendo fora dos laços do matrimônio. Atualmente, 41% de todos os nascimentos nos Estados Unidos. E que o número de casais que moram juntos sem estar casados tem aumentado drasticamente no último meio século. Há 5 décadas, somente uma pequena porcentagem dos primeiros casamentos eram precedidos de coabitação. Agora, a coabitação precede 60% dos casamentos. E isso está cada vez mais sendo considerado aceitável, especialmente entre os adolescentes. Os dados de uma pesquisa recente mostraram que cerca de 50% dos adolescentes declaram que a geração de filhos fora dos laços do casamento é um estilo de vida que vale a pena. Há muitas pressões políticas e sociais para que haja mudanças legais nas leis e normas que estabelecem condutas contrárias aos decretos de Deus a respeito da moralidade sexual e contrárias à natureza e ao propósito eternos do casamento e da geração de filhos. Essas pressões já autorizaram que houvesse casamentos entre pessoas do mesmo sexo em vários estados e nações. Outras pressões querem confundir os sexos ou homogeneizar as diferenças entre homens e mulheres, que são essenciais para o cumprimento do grande plano de felicidade criado por Deus. Nossa compreensão do plano de Deus e de sua doutrina nos dá uma perspectiva eterna, que não nos permite tolerar essas condutas ou considerar justificadas as leis que as permitem. E ao contrário de outras organizações que podem mudar suas normas e até suas doutrinas, Nossas normas são determinadas pelas verdades que Deus determinou serem imutáveis. Nossa 12ª regra de fé declara nossa crença na submissão à autoridade civil e na obediência, honra e manutenção da lei. Mas as leis dos homens não podem tornar moral algo que Deus declarou ser imoral. O compromisso que assumimos com nossa mais alta prioridade, que é amar a Deus e servir a Ele, exige que consideremos sua lei como nosso padrão de comportamento. Por exemplo, continuamos sobre o divino mandamento de não cometer adultério nem fornicação, mesmo que esses atos não sejam mais crimes sob as leis do Estado ou país onde residimos. De modo semelhante, as leis que legalizam o assim chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo não alteram a lei de Deus sobre o casamento ou seus mandamentos e nossos padrões a esse respeito. Permanecemos sob o convênio de amar a Deus e guardar seus mandamentos, e de nos abster de servir outros deuses e a outras prioridades. Mesmo aqueles que estão se tornando cada vez mais populares em nossa época e no lugar em que moramos. Em nossa determinação, podemos ser mal compreendidos por alguns e até incorrer em acusações de preconceito, sofrer discriminação e ter de suportar intromissões em nosso livre exercício da religião. Se isso acontecer, acho que devemos lembrar nossa primeira prioridade, servir a Deus. E tal como nossos predecessores pioneiros, empurrar nosso carrinho de mão pessoal adiante com a mesma força que eles tiveram. Um ensinamento do presidente Thomas S. Monson se aplica a estas circunstâncias. Nesta conferência, há 27 anos, ele declarou destemidamente: tenhamos a coragem de contrariar o senso comum, a coragem de defender nossos princípios, a coragem e não o rebaixamento dos padrões traz o sorriso de aprovação de Deus. A coragem se torna uma virtude viva e atraente quando é vista não apenas como a disposição de morrer bravamente, mas como a determinação de viver decentemente. Um covarde moral é aquele que tem medo de fazer o que ele acha que é certo porque os outros desaprovariam ou ririam dele. Lembrem-se de que todos os homens têm temores, mas aqueles que enfrentam seus temores com dignidade também têm coragem. Oro para que não deixemos os desafios temporais da mortalidade nos fazerem esquecer dos grandes mandamentos e das prioridades que nos foram dados por nosso Criador e nosso Salvador. Não podemos colocar nosso coração tão intensamente nas coisas do mundo e aspirar às honras dos homens, a ponto de pararmos de procurar atingir nosso destino eterno. Nós que conhecemos o plano de Deus para seus filhos, nós que fizemos convênios de participar dele, temos uma clara responsabilidade. Jamais devemos desviar-nos de nosso maior desejo, que é o de alcançar a vida eterna. Não devemos diluir nossa primeira prioridade, não ter outros deuses e não servir a nenhuma outra prioridade acima de Deus o Pai e seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a compreender essa prioridade e a ser compreendidos pelas pessoas ao procurarmos cumpri-la de modo sábio e amoroso. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, sinto-me muito humilde de estar aqui neste púlpito onde estiveram tantos heróis da minha vida. Gostaria de compartilhar com vocês os sentimentos de meu coração e falar especialmente para os jovens. Um dos grandes heróis do Velho Testamento foi o profeta guerreiro Josué. Ele fez este convite aos filhos de Israel que ele liderava: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A declaração de Josué demonstra uma verdadeira conversão ao Evangelho. Para Josué e para todos nós, A conversão aos princípios do Evangelho vem por meio da aplicação prática e íntegra dos princípios do Evangelho e da lealdade aos convênios que fizemos com o Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês uma história da conversão tirada da história da minha família. O nome dela é Agnes Hogan. Ela e o marido se filiaram à igreja na Escócia em 1861. Sofrendo grande perseguição em sua terra natal, emigraram para a América com os filhos. Vários anos depois, Agnes ficou viúva com 8 filhos para sustentar e trabalhou arduamente para mantê-los alimentados e vestidos. Sua filha de 12 anos, Isabelle, teve a felicidade de encontrar emprego como empregada de uma família rica que não era membro da igreja. Isabelle foi morar na casa grande deles e ajudava a cuidar de seus filhos pequenos. Em troca de seus serviços, um pequeno salário era enviado à sua mãe. Ela logo foi aceita como membro da família e começou a desfrutar muitos dos mesmos privilégios, como lições de dança, roupas bonitas e idas ao teatro. Essa situação prosseguiu por 4 anos, até que a família para a qual Isabelle trabalhava foi transferida para outro estado. Eles tinham passado a gostar tanto de Isabelle que foram falar com sua mãe Agnes, pedindo permissão para adotá-la legalmente. Prometeram que lhe dariam uma boa educação, cuidariam para que ela se casasse bem e fariam dela herdeira de suas posses juntamente com seus próprios filhos. Continuariam também a pagar um salário para Agnes. Aquela viúva e mãe que passava tantas dificuldades teve uma decisão difícil, mas não hesitou por um instante sequer. Ouçam as palavras de sua neta, escrita muitos anos depois. Se seu amor não a tivesse compelido a dizer não, ela tinha um motivo ainda melhor. Ela viera da distante Escócia e passara por muitas tribulações e provações por causa do Evangelho, e não pretendia, se isso fosse humanamente possível, deixar que um filho seu perdesse o que ela tinha vindo de tão longe para conseguir. A família rica usou de todos os argumentos possíveis e a própria Isabelle chorou e implorou para que fosse permitido ir com eles. Mas Agnes se manteve firme. Como podem imaginar, Isabelle, de 16 anos, achou que sua vida havia sido arruinada. Isabelle Hogan é minha bisavó e sinto-me imensamente grata pelo testemunho e convicção que ardiam tão resplandecemente no coração de sua mãe, não permitindo que ela trocasse a condição de membro da igreja de sua filha por promessas do mundo. Hoje, centenas de seus descendentes desfrutam as bênçãos de serem membros da igreja e são beneficiários da profunda fé e conversão ao evangelho que Agnes tinha. Meus jovens amigos, vivemos em tempos perigosos e as decisões que vocês são conclamados a tomar diariamente, até mesmo a cada hora, têm consequências eternas. As decisões que vocês tomam em sua vida diária determinam o que acontecerá com vocês mais tarde. Se vocês ainda não têm um testemunho e uma convicção firmemente arraigados de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra, este é o momento de fazer o que for necessário para adquirir essa convicção. Adiar o empenho exigido para adquirir esse tipo de convicção pode ser muito perigoso para a sua alma. A verdadeira convicção é mais do que simplesmente ter conhecimento dos princípios do Evangelho e implica em muito mais do que apenas ter um testemunho desses princípios. É possível ter um testemunho do Evangelho sem vivê-lo. Quando estamos verdadeiramente convertidos, isso significa que colocamos em prática as coisas em que acreditamos e permitimos que isso efetue em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança. No livreto Sempre Fiéis, aprendemos que a conversão é um processo, não um acontecimento isolado. Convertemos-nos como resultado de nossa retidão e empenho em seguir o Salvador. É algo que demanda tempo, esforço e trabalho. Minha trisavó tinha a firme convicção de que o Evangelho era mais importante para seus filhos do que tudo que o mundo tinha a oferecer em termos de riqueza, conforto, porque ela tinha se sacrificado, perseverado e vivido o Evangelho. Sua conversão veio por meio da aplicação prática dos princípios do Evangelho e do sacrifício que ela fez por eles. Temos que passar por esse mesmo processo se quisermos adquirir esse mesmo tipo de comprometimento. O Salvador ensinou: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Às vezes tentamos fazer isso ao contrário. Tentamos, por exemplo, essa abordagem. Terei prazer em cumprir a lei do dízimo, mas primeiro preciso saber se ela é verdadeira. Talvez até cheguemos a orar para adquirir um testemunho da lei do dízimo, esperando que o Senhor nos abençoe com esse testemunho, antes de preenchermos uma única papeleta do dízimo. Mas isso não funciona assim. O Senhor espera que exerçamos fé. Temos que pagar constantemente um dízimo completo e honesto para adquirir um testemunho do dízimo. Esse mesmo padrão se aplica a todos os princípios do Evangelho, seja a lei da castidade, o princípio do recato, a palavra de sabedoria ou a lei do jejum. Gostaria de compartilhar um exemplo de como a aplicação prática de um princípio nos ajuda a tornar-nos convertidos a esse princípio. Eu era jovem nos anos 60 e a única moça da igreja em minha escola do ensino médio. Aquele era um período revolucionário, caracterizado pela rejeição da moral tradicional, pelo uso de drogas, pela mentalidade de tudo que era permitido. Muitos de meus colegas eram pessoas boas, mas que foram facilmente envolvidos pelo entusiasmo dessa nova moralidade, que, na verdade, não passava da antiga imoralidade. Meus pais e professores incutiram em mim a importância de tratar meu corpo com respeito, de manter uma mente clara e de, acima de tudo, aprender a confiar nos mandamentos do Senhor. Tomei a decisão de abster-me de situações em que eu sabia que seriam servidas bebidas alcoólicas e de manter-me longe do fumo e das drogas. Isso frequentemente significava que eu não era incluída nas festas e que raramente saía com os rapazes. O uso de drogas estava se tornando cada vez mais comum entre os jovens e os ricos não eram tão bem conhecidos naquela época como são hoje. Mais tarde, muitos de meus colegas sofreram danos permanentes devido ao uso de drogas que alteram a percepção. Sinto-me grata por ter aprendido a cumprir a palavra de sabedoria em casa e por ter adquirido um profundo testemunho desse princípio do Evangelho ao exercer fé e vivê-lo. O bom sentimento que tive por viver um princípio do Evangelho verdadeiro foi uma confirmação do Espírito Santo de que aquele princípio era verdadeiro. E é assim que a conversão começa a acontecer. O profeta Moroni, no livro de Mormon, ensinou: quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Em nosso mundo, em que a gratificação instantânea é esperada, com frequência somos culpados de esperar a recompensa sem ter trabalhado por ela. Creio que Moroni está nos dizendo que temos que trabalhar primeiro, exercer fé vivendo o Evangelho, e então receberemos o testemunho de que ele é verdadeiro. A verdadeira conversão ocorre à medida que continuamos a colocar em prática as doutrinas e que sabemos ser verdadeiras e guardar os mandamentos dia após dia. Essa é uma época gloriosa para ser jovem na igreja. Vocês são os primeiros a participar do currículo dos jovens Vem e Segue-me, que tem como um dos seus principais propósitos a sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. É bom lembrar que não importa o quanto inspirados seus pais e líderes, os líderes dos jovens possam ser, é sua principal responsabilidade quanto à sua própria conversão. Ninguém pode converter-se em seu lugar, nem forçá-lo a se converter. A conversão ocorre quando diligentemente fazemos nossas orações, estudamos as Escrituras, frequentamos a igreja, servimos as pessoas ao nosso redor e somos dignos de participar das ordenanças do templo. A conversão acontece quando colocamos em prática os princípios justos que aprendemos em casa e na sala de aula. A conversão acontece quando vivemos uma vida pura e virtuosa e desfrutamos a companhia do Espírito Santo. A conversão acontece quando entendemos a expiação de Jesus Cristo, reconhecemos que Ele é nosso Salvador e Redentor e permitimos que a expiação tenha efeito sobre nossa vida. Sua conversão pessoal vai ajudá-los a preparar-se para fazer convênios no templo, servir uma missão e estabelecer seu próprio lar futuro. À medida que vocês se convertem, terão o desejo de compartilhar com outros o que aprenderam, e sua confiança e capacidade de testificar às pessoas com convicção e poder vai aumentar. Esse desejo de compartilhar o Evangelho com outros e a confiança de testificar destemidamente são resultados naturais da verdadeira conversão. O Salvador ensinou a Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Lembram-se de Josué, o profeta guerreiro? Ele não apenas se converteu, mas trabalhou incansavelmente até o fim da vida para levar os filhos de Israel a Deus. Lemos no Velho Testamento: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Uma pessoa que vivenciou a verdadeira conversão invoca o poder da expiação e recebe salvação para a própria alma. Depois, exerce uma poderosa influência sobre todos que conhecem. Nem sempre é fácil ou confortável viver o Evangelho e permanecer em lugares santos, mas testifico que vale a pena. O Senhor aconselhou Emma Smith a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Suponho que nem conseguimos começar sequer a imaginar como são magníficas essas coisas de um mundo melhor. Testifico que temos um Pai Celestial amoroso, cujo maior desejo é nos ajudar e abençoar em nosso empenho de viver o Evangelho e de ser convertidos. Ele claramente declarou que sua principal obra e enfoque são a nossa imortalidade e vida eterna. Ele deseja levar-nos para casa, para sua presença. Testifico que à medida que colocarmos em prática as doutrinas do Evangelho em nossa vida diária, vamos tornar-nos convertidos e seremos instrumentos para realizar muitas coisas boas em nossa família e no mundo. Que todos sejamos abençoados em nosso empenho diário de estender a mão em busca dessa meta. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you for these powerful messages.
Muito obrigado por essas vigorosas mensagens. O coro e a congregação cantará agora de pé. Nossa lei é trabalhar, número 142. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Richard J. Baines, da Presidência dos 70. Ele será seguido pelo Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, que gravou seu próprio discurso em português. Depois o coro cantará O Divine Redeemer. Divine.
Esta é uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Todas as manhãs, quando acordamos, encaramos um novo dia cheio de desafios da vida. Esses desafios vêm de muitas formas: problemas físicos, reveses financeiros, dificuldades de relacionamento, atribulações emocionais e até dúvidas em relação à nossa própria fé. Muitos desafios que enfrentamos na vida podem ser solucionados e vencidos. Contudo, outros podem ser difíceis de compreender e impossíveis de sobrepujar, e estarão conosco até que passemos para a vida futura. Ao perseverarmos temporariamente nos desafios que podemos solucionar e ao continuarmos a suportar aqueles que não podemos resolver, é importante lembrar que a força espiritual que desenvolveremos vai nos ajudar a perseverar com sucesso em todos os desafios que enfrentarmos na vida. Irmãos e irmãs, temos um amoroso Pai Celestial que projetou nossa existência terrena de modo a podermos individualmente aprender as lições que precisamos aprender a fim de nos qualificarmos para a vida eterna em sua presença. Um episódio na vida do profeta Joseph Smith ilustra esse princípio. O profeta e vários companheiros estavam presos em Liberty, Missouri, por vários meses. Enquanto sofriam na cadeia, o profeta Joseph implorou ao Senhor em humilde oração que os santos pudessem ser aliviados dos sofrimentos que enfrentavam. O Senhor respondeu, ensinando ao profeta Joseph e a todos nós, que os desafios que enfrentamos, se forem suportados devidamente, serão no final para o nosso bem. Esta foi a resposta do Senhor à súplica de Joseph. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto. O Pai Celestial organizou nossa jornada pela vida de modo a ser um teste de nosso caráter. Somos expostos a influências boas e más, e então recebemos o arbítrio moral para escolher por nós mesmos qual caminho vamos tomar. Como o antigo profeta Samuel ensinou, sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. O Pai Celestial também compreendia que devido à nossa mortalidade, nem sempre faremos a escolha certa ou justa. Como não somos perfeitos e cometemos erros, precisamos de ajuda para retornar à sua presença. A ajuda necessária é proporcionada por meio dos ensinamentos, do exemplo e do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O sacrifício expiatório do Salvador torna possível a nossa salvação futura e exaltação por meio do princípio do arrependimento. Se nos arrependermos sinceramente, a expiação pode nos ajudar a tornar-nos limpos, a mudar nossa natureza e a suportar devidamente os nossos desafios. A perseverança é um importante princípio encontrado na doutrina de Jesus Cristo. É importante porque a qualidade de nosso futuro eterno é proporcional à nossa capacidade de perseverar em retidão. Em 2 Nefe 31, o profeta Nefe nos ensina que depois de recebermos a mesma ordenança do batismo que Jesus Cristo recebeu, e então recebermos o dom do Espírito Santo, precisamos prosseguir banqueteando-nos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim, e eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Portanto, para receber a maior de todas as bênçãos de nosso Pai Celestial, que é a vida eterna, precisamos concluir o devido trabalho de ordenanças e depois continuar a guardar os convênios correspondentes. Em outras palavras, precisamos perseverar devidamente. Nossa capacidade de perseverar até o fim em retidão será diretamente proporcional à força de nosso testemunho e à profundidade de nossa conversão. Quando nosso testemunho é forte e estamos realmente convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, nossas escolhas serão inspiradas pelo Espírito Santo, serão centralizadas em Cristo e apoiarão nosso desejo de perseverar em retidão. Se nosso testemunho for fraco e nossa conversão superficial, há um risco muito maior de que seremos seduzidos pelas falsas tradições do mundo para que façamos escolhas erradas. Gostaria de compartilhar uma experiência que ilustra o empenho exigido para perseverar fisicamente e depois compará-lo ao esforço necessário para perseverar espiritualmente. Ao regressar de minha missão, tive a oportunidade de jogar basquete para um técnico e escritor muito respeitado de uma faculdade da Califórnia. Aquele técnico levava muito a sério a exigência de que seus jogadores estivessem em boa forma física antes do início da temporada de basquete. Um dos pré-requisitos de seu treinamento, antes de qualquer um de nós pudesse tocar na bola de basquete na quadra, era que conseguimos correr até as montanhas que ficavam próximas da escola em um tempo muito específico e bastante agressivo. Lembro-me da minha primeira tentativa de realizar aquela corrida imediatamente após voltar do campo missionário. Achei que fosse morrer. Levou semanas de treinamento árduo para que eu finalmente batesse o tempo que o técnico pusera como meta. Senti-me muito bem, não apenas por ter realizado a corrida, mas também por conseguir acelerar no trecho final. Para jogar bem basquete, precisamos estar em boa forma. A boa forma física exige um preço. E esse preço é dedicação, perseverança e autodisciplina. A força espiritual também tem um preço. É o mesmo preço. Dedicação, perseverança e autodisciplina. O testemunho, tal como o seu corpo, precisa estar em boa forma se você quiser perseverar. Portanto, como mantemos nosso testemunho em boa forma? Não podemos fazer com que nosso corpo fique em boa forma simplesmente assistindo ao jogo de basquete na televisão. De modo semelhante, não conseguimos fazer com que nosso testemunho esteja em boa forma simplesmente assistindo à conferência geral na televisão. Precisamos estudar e aprender os princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, e então precisamos dar o máximo que temos para vivê-los. É assim que nos tornamos discípulos de Jesus Cristo e é assim que edificamos um testemunho duradouro. Quando enfrentamos as adversidades da vida e nosso desejo for imitar os atributos de Jesus Cristo, é essencial que estejamos espiritualmente preparados. Estar espiritualmente preparado significa que desenvolvemos força e vigor espiritual, que estamos em boa forma espiritual. Estaremos em boa forma espiritual se escolhermos constantemente o certo. Vamos nos tornar inamovíveis em nosso desejo e nossa capacidade de viver o Evangelho. Como um escritor anônimo disse certa vez, você precisa tornar-se uma rocha que o rio não consiga carregar. Por enfrentarmos desafios todos os dias, é importante ampliarmos nosso vigor espiritual a cada dia. Quando desenvolvemos força espiritual, as falsas tradições do mundo, bem como nossos desafios pessoais diários, terão menos impacto negativo em nossa capacidade de perseverar em retidão. Temos grandes exemplos de força espiritual em nossas próprias histórias familiares. Entre as muitas histórias de nossos antepassados, conseguimos encontrar exemplos que demonstram as características positivas da perseverança. Uma história de minha própria família ilustra esse princípio. Meu bisavô, Joseph Watson Maines, nasceu em 1856 em Hull, Yorkshire, Inglaterra. Sua família filiou-se à igreja na Inglaterra e depois viajou para Salt Lake City. Ele se casou com Emily Keep em 1833 e tiveram 8 filhos. Joseph foi chamado para servir uma missão de tempo integral em junho de 1910, quando tinha 53 anos de idade. Com o apoio da mulher e dos 8 filhos, ele retornou à Inglaterra, onde havia nascido, para servir sua missão. Depois de servir fielmente por aproximadamente 2 anos, ele estava andando de bicicleta junto com seu companheiro, a caminho da escola dominical em Gloucester, Inglaterra, quando o pneu de sua bicicleta furou. Ele desceu da bicicleta para avaliar os danos. Quando viu que era sério e que levaria um tempo para consertar, disse a seu companheiro que fosse em frente e começasse as reuniões dominicais, que ele logo estaria lá. Assim que terminou de dizer isso, caiu ao chão. Morreu instantaneamente de ataque cardíaco. Joseph Watson Maines nunca mais viu sua mulher e seus outros filhos novamente nesta vida. Eles conseguiram transportar seu corpo de volta para Salt Lake City e realizar seu funeral no antigo Waterloo Assembly Hall. Uma declaração feita em seu funeral pelo Elder Anthony W. Ivins, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensina-nos uma importante lição a respeito da vida, morte e perseverança. É isso que o Evangelho nos dá, não imunidade da morte, mas vitória sobre ela, por meio da esperança que temos de uma ressurreição gloriosa. Isso se aplica a Joseph Maines. É um prazer, uma satisfação e uma alegria saber que homens deram a vida em retidão, com fé e sempre fiéis. Essa história da família me inspira a tentar fazer o melhor possível para seguir o exemplo de perseverança e de força espiritual demonstrado por meu bisavô. Sinto-me igualmente inspirado pela fé que demonstrou sua mulher, Emily, cuja vida após a morte de Joseph, sem dúvida, deve ter sido um fardo pesado de carregar. Seu testemunho era forte e sua conversão era completa ao passar o restante da vida leal à fé enquanto sustentava sozinha seus 8 filhos. O apóstolo Paulo declarou: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos foi proposta nesta terra é uma corrida de resistência, cheia de obstáculos. Os obstáculos dessa corrida são os desafios que enfrentamos ao acordar cada manhã. Estamos aqui na Terra para disputar essa corrida, exercer nosso arbítrio moral e escolher entre o certo e o errado. Para terminarmos a corrida com honra e sucesso e retornarmos ao nosso Pai Celestial, precisaremos pagar o preço da dedicação, perseverança e autodisciplina. Precisamos estar em boa forma espiritual. Precisamos desenvolver força espiritual. Precisamos de um forte testemunho que nos leve à verdadeira conversão. E como resultado, encontraremos dentro de nós a paz interior e a força necessária para suportar todos os desafios que viremos a enfrentar. Assim, sejam quais forem os desafios que enfrentamos ao acordar a cada manhã, lembrem-se, com a força espiritual que vocês desenvolverem e com a ajuda do Senhor, no final da corrida vocês serão capazes de desfrutar a confiança que o apóstolo Paulo expressou quando disse: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Presto meu testemunho da realidade de um Pai Celestial amoroso e de seu grande e eterno plano de felicidade, que nos trouxe para esta terra nesta época. Que o Espírito do Senhor nos inspire a desenvolver dentro de nós mesmos a força para perseverar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Recently, I was blessed to meet with the most impressive group of youth from the state of Iowa.
Recentemente, un hermoso virtuoso me preguntó cuál él hallaba ser la cosa más importante que ellos deberían hacer en la vida. Sugerí que ellos aprendiesen a reconocer el poder de expiación de Jesucristo en su vida. Hoy quiero abordar un aspecto de ese poder, que é a força pessoal que podemos receber por meio da expiação de Jesus Cristo. No livro de Mormon, lemos a respeito de Amon e seus irmãos que ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo a um povo que era selvagem, duro e feroz. Muitas pessoas foram convertidas e decidiram deixar para trás sua conduta pecaminosa. Tão completa foi sua conversão que eles enterraram suas armas e fizeram um convênio com o Senhor de que jamais as usariam novamente. Mais tarde, muitos de seus irmãos que não haviam sido convertidos caíram sobre eles e começaram a matá-los. Aquele povo, agora fiel, preferiu perecer a espada do que arriscar sua vida espiritual pegando em armas. Seu exemplo de rectidão ajudou ainda mais pessoas a ser convertidas e a lançar fora suas armas de rebelião. O povo de Amon estava em momento crítico de sua vida espiritual. Eles tinham sido leais a seu convênio de nunca mais pegar em armas. Mas eles compreendiam que os pais têm a responsabilidade de prover proteção às suas famílias. Essa necessidade parecia ser grande, o suficiente para que pensassem em quebrar seu convênio. Seu sábio líder do sacerdócio alemão sabia que a quebra de um convênio com o Senhor nunca é justificada. Ele sugeriu uma alternativa inspirada. Lembrou a eles que seus filhos nunca tinham cometido os mesmos pecados e, portanto, não necessitavam fazer o mesmo convênio. Embora aqueles filhos fossem muito jovens, eles eram fisicamente fortes e, mais importante, eram virtuosos e puros. Os filhos tinham sido fortalecidos pela fé exercida por suas mães. Sob direção de seu profeta líder, aqueles jovens tomaram o lugar de seus pais na defesa da família e do lar. Os acontecimentos que cercaram essa decisão crítica demonstram como a expiação de Jesus Cristo proporciona fé e força pessoal na vida dos filhos de Deus. Pensem nos ternos sentimentos daqueles pais. Imaginem como eles devem ter se sentido ao saber que os atos rebeldes de seu passado os impediam de proteger suas esposas e filhos naquele momento de necessidade. Conhecendo pessoalmente as atrocidades que seus filhos iam enfrentar, eles devem ter chorado em segredo. São os pais e não os filhos que devem proteger a família. Seu sofrimento deve ter sido muito intenso. Porque seu inspirado líder do sacerdócio deveria temer sua intenção de retomar suas armas, receando que caso o fizessem suas armas se perderiam. O Senhor declarou, es que aquele que se arrepentiu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Aqueles pais fiéis há muito haviam se arrependido de seus pecados e se tornado limpos por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, por que foram aconselhados a não defender suas famílias? É uma verdade fundamental que, por intermédio da expiação de Jesus Cristo, podemos ser purificados, podemos nos tornar virtuosos e puros. Contudo, às vezes, nossas escolhas erradas nos deixam consequências duradouras. Dos passos para o completo arrependimento é suportar as consequências de curto e longo prazos de nossos pecados passados. As escolhas feitas no passado haviam exposto aqueles pais a bonitos apetites carnais que podiam voltar a tornar-se um ponto de vulnerabilidade que Satanás tentaria explorar. Satanás tentará usar nossa lembrança de quaisquer culpas anteriores para seduzir-nos de volta à sua influência. Precisamos estar vigilantes para evitar suas seduções. Esse foi o caso daqueles pais amonitas fiéis. Mesmo após anos de uma vida fiel, era imperativo para eles se protegeram espiritualmente de qualquer coisa que os atraísse à lembrança de seus pecados passados. As alegres notícias para todos os que desejam se livrar das consequências das escolhas erradas do passado é que o Senhor encara de modo diferente a fraqueza e a rebelião. Embora o Senhor admoeste que a rebelião sem arrependimento trará o castigo. Quando ele fala de fraquezas, é sempre com misericórdia. Sem dúvidas, atenuante é o fato de que foram ensinadas aqueles pais amonitas as falsas tradições de seus pais, mas todos os filhos do Pai Celestial vêm à mortalidade com a luz de Cristo, independentemente da causa de suas ações pecaminosas. O resultado foi o desenvolvimento de uma vulnerabilidade espiritual que Satanás tentaria explorar. Misericordiosamente, eles aprenderam o Evangelho, se arrependeram e, graças à expiação de Jesus Cristo, tornaram-se espiritualmente bem mais fortes do que as seduções de Satanás. É provável que não se sentissem tentados a voltar a seu passado brutal, mas por seguirem a seu profeta líder, eles não deram a Satanás a chance de enganar suas almas e os conduzir cuidadosamente ao inferno. A expiação do Salvador não apenas os purificou do pecado, mas graças à sua obediência ao conselho de seu líder do sacerdócio, o Salvador foi capaz de protegê-los de suas fraquezas e fortalecê-los. Seu compromisso humilde por toda a vida de abandonar seus pecados fez mais para proteger as suas famílias do que qualquer coisa que pudessem ter feito no campo de batalha. Sua submissão não os privou das bênçãos, ele os fortaleceu e abençoou muitas gerações futuras. O final da história esclarece como a misericórdia do Senhor faz com que as coisas fracas se tornem fortes. Aqueles pais fiéis enviaram a seus filhos sob os cuidados de Elimã. Embora os filhos tenham travado batalhas ferozes, nas quais receberam pelo menos algum tipo de lição, e uma vida se perdeu. Os rapazes provaram ser um reforço vital para o enfraquecido exército nefita. Eram fiéis e espiritualmente mais fortes quando voltaram para casa. Suas famílias foram abençoadas, protegidas e fortalecidas. Em nossos dias, incontáveis estudantes do Livro de Mormon foram edificados pelo exemplo daqueles filhos puros e justos. Na vida de cada de nós, há momentos em que fazemos escolhas erradas. Todos necessitamos desesperadamente do poder redentor da expiação de Jesus Cristo. Todos nós precisamos nos arrepender de todo tipo de rebelião, pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Ele não pode fazer isso porque sabe o que é preciso para nós tomarmos semelhantes a ele. Muitos de nós permitiam que fraquezas se desenvolvessem em nosso caráter por meio da expiação de Jesus Cristo. Nós, tal como os amonitas, podemos edificar fortificações espirituais entre nós e quaisquer erros passados que Satanás tente explorar. A proteção espiritual edificada ao redor dos pais amonitas abençoou e fortaleceu a eles próprios, as suas famílias, a seu país e as futuras gerações. O mesmo pode acontecer conosco. Mas como edificamos estas fortificações eternas? O primeiro passo deve ser o arrependimento, sincero, total e completo. Por meio da expiação de Jesus Cristo, cada de nós pode tornar-se puro e o fardo de nossa rebelião será aliviado. Lembre-se, o arrependimento não é castigo, é o caminho cheio de esperanças para futuro mais glorioso. O Pai Celestial nos deu ferramentas que nos ajudam a edificar fortificações entre nossas vulnerabilidades e nossa fidelidade. Pense nas seguintes sugestões. Fazer convênios e receber ordenanças próprias. Depois, trabalhar constantemente para prover as ordenanças do templo para seus próprios antepassados. Compartilhar o Evangelho com não-membros, membros da família menos ativas ou amigos. Ao compartilhar essas verdades, podemos sentir renovado entusiasmo em nossa própria vida. Servir finalmente em todos os chamados da igreja, especialmente como mestres familiares e professores visitantes. Não ser apenas um mestre familiar e uma professora visitante de 15 minutos por mês. Em vez disso, estender a mão para cada membro da família. Conhecê-los pessoalmente. Ser um verdadeiro amigo. Por meio de actos de bondade, mostrar a eles o quanto vocês se importam com eles individualmente. Mais importante, servir os membros de sua família. Fazer o desenvolvimento espiritual de seu cônjuge e de seus filhos uma alta prioridade. Estar atento às coisas que vocês podem fazer para ajudar cada um deles. Dedicar generosamente seu tempo e sua atenção. Em cada uma dessas sugestões, há um tema comum. Preencher a vida com o serviço ao próximo. À medida que vocês perdem sua vida a serviço dos filhos do Pai Celestial, as tentações de Satanás perderão o poder em sua vida. Como o Pai Celestial ama vocês profundamente, a expiação de Jesus Cristo torna essa força possível. Não é maravilhoso? Muitos de vocês sentirão o fardo das escolhas erradas, e cada um de vocês pode sentir o poder inspirador do perdão, da misericórdia e da força do Senhor. Eu o senti e testifico que está ao alcance de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I have felt it, and I testify that it is available to each one of you. In the name of Jesus Christ, amen.
We're so grateful to the tabernacle.
Agradecemos ao coro do tabernáculo pela bela música que desfrutamos. Também agradecemos a todos os oradores e aos que prepararam os serviços de hoje. Nosso último orador nesta sessão será o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Depois de seu discurso, o coro cantará: Graças damos a Deus por um profeta. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Francisco J. Vinhas, do 70.
In my journal tonight,
em meu diário esta noite, eu escreverei: esta foi uma das sessões mais inspiradoras da conferência geral que eu jamais assisti. Tudo foi de muita espiritualidade. Irmãos e irmãs, há 6 meses, quando nos reunimos em nossa conferência geral, minha querida esposa Frances estava no hospital após ter sofrido uma terrível queda poucos dias antes. Em maio, após semanas de valorosa luta para superar as lesões que sofreu, ela passou para a eternidade. A perda foi profunda. Ela e eu nos casamos no Templo de Salt Lake em 7 de outubro de 1948. Amanhã seria o nosso aniversário de 65 anos de casamento. Ela era o amor da minha vida, minha confidente leal e minha melhor amiga. Dizer que sinto saudades dela é muito pouco para transmitir a profundidade de meus sentimentos. Esta conferência marca os 50 anos desde que fui chamado para o Quórum dos 12 Apóstolos pelo presidente David O. McKay. Durante todos esses anos, nunca tive nada que não fosse o pleno apoio completo de minha querida companheira. Incontáveis foram os sacrifícios que ela fez para que eu pudesse cumprir meu chamado. Nunca ouvi uma palavra de reclamação dela, quando frequentemente precisava passar vários dias, às vezes semanas, longe dela e de nossos filhos. Ela foi um anjo, realmente. Gostaria de expressar minha gratidão, bem como a de minha família, pela imensa manifestação de amor que recebemos desde o falecimento de Frances. Centenas de cartões e cartas foram enviados do mundo todo expressando admiração por ela e pêsames para nossa família. Recebemos dezenas de belos arranjos florais. Estamos gratos pelas muitas contribuições que foram feitas em nome dela para o Fundo Missionário Geral da Igreja. Em nome daqueles que ela deixou, expresso profunda gratidão por suas bondosas e sinceras expressões de amor. Meu maior consolo neste momento terno de despedida tem sido o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e o conhecimento que tenho de que minha querida Frances ainda vive. Sei que nossa separação é temporária. Fomos selados na casa de Deus por alguém que tinha autoridade para unir na terra e no céu. Sei que seremos reunidos um dia e que nunca mais nos separaremos. É esse conhecimento que me dá alento. Irmãos e irmãs, podemos presumir com segurança que nenhuma pessoa viveu inteiramente livre de sofrimento e de tristeza. Nem houve um período sequer da história da humanidade que não tivesse seu pleno quinhão de tumultos e infortúnios. Quando o caminho da vida segue um rumo cruel, a tentação é perguntar: por que eu? Às vezes, parece não haver luz no fim do túnel, ou alvorecer no final da escuridão da noite. Sentimos-nos envolvidos pelo desapontamento de sonhos destruídos e o desalento de esperanças desfeitas. Fazemos nossa a súplica bíblica: não há bálsamo em Gileade? Sentimos-nos abandonados, desconsolados, sozinhos. Ficamos inclinados a ver nosso próprio infortúnio pessoal através do prisma distorcido do pessimismo. Tornamos-nos impacientes por uma solução para nossos problemas, esquecendo que frequentemente nos é exigida a virtude celeste da paciência. As dificuldades que surgem são um verdadeiro teste de nossa capacidade de perseverança. Resta uma pergunta fundamental que cada um de nós precisa responder: vou desistir ou vou terminar a corrida? Alguns desistem quando se sentem incapazes de superar suas dificuldades. Terminar envolve perseverar até o fim da própria vida. Ao ponderarmos as coisas que podem acontecer a todos nós, podemos dizer, tal como Jó na Antiguidade: o homem nasce para a tribulação. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Muito piedoso em sua conduta, próspero em sua fortuna, Jó iria enfrentar um teste que poderia ter destruído qualquer pessoa. Despojado de suas propriedades, escarnecido por seus amigos, afligido por seu sofrimento, abalado pela perda de sua família, foi-lhe dito: amaldiçoa a Deus e morre. Ele resistiu a essa tentação e declarou do fundo de sua nobre alma: eis que também agora a minha testemunha está no céu e nas alturas o meu testemunho está. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó manteve sua fé. Será que faremos o mesmo ao enfrentar os desafios com que nos depararemos na vida? Sempre que estivermos inclinados a nos sentir sobrecarregados com as dificuldades da vida, lembremos-nos de que outros passaram pelas mesmas coisas, perseveraram e venceram. A história da Igreja, nesta dispensação da plenitude dos tempos, está repleta de experiências daqueles que passaram por dificuldades, mas ainda assim permaneceram firmes e com bom ânimo. O motivo disso? Eles colocaram o Evangelho de Jesus Cristo no centro de sua vida. É isso que nos vai impelir para a frente. Aconteça o que acontecer, ainda passaremos por desafios difíceis, mas seremos capazes de encará-los, de enfrentá-los e de sair vitoriosos. No leito de dor, em nosso travesseiro molhado de lágrimas, somos elevados para o céu por esta divina certeza e preciosa promessa: não te deixarei nem te desampararei. Esse consolo não tem preço. Ao viajar pelo mundo todo, para lugares distantes e afastados, cumprindo as responsabilidades de meu chamado, conheci muitas coisas, em especial o fato de que a tristeza e o sofrimento são universais. Não posso começar a medir toda a dor e todo o sofrimento que testemunhei ao visitar aqueles que estão lidando com a tristeza, acometidos por doenças, encarando um divórcio, angustiando-se com um filho ou filha rebelde ou sofrendo as consequências do pecado. A lista prossegue interminavelmente porque existem incontáveis problemas que nos podem sobrevir. É difícil escolher um único exemplo, mas sempre que penso em dificuldades, meus pensamentos se voltam para o irmão Brahms, um dos professores da escola dominical da minha infância. Era um membro fiel da igreja, um homem com um coração de ouro. Ele e a mulher, Sadie, tinham 8 filhos, muitos dos quais com a mesma idade das crianças de nossa família. Depois que Francis e eu nos casamos e nos mudamos da ala, vimos o casal Brahms e seus familiares em casamentos e funerais e também em reuniões da ala. Em 1968, o irmão Brahms perdeu a esposa Sadie. 2 de seus 8 filhos também morreram ao longo dos anos. Um dia, há quase 13 anos, a neta mais velha do irmão Brahms me telefonou. Explicou que seu avô tinha chegado à idade de 105 anos. Ela disse, ele mora num pequeno asilo, mas reúne toda a família todos os domingos e nos dá uma lição do Evangelho. Ela prosseguiu, dizendo, no domingo passado, vovô anunciou, meus queridos, vou morrer nesta semana. Por favor, liguem para Tommy Monson. Ele saberá o que fazer. Visitei o irmão Brahms na noite seguinte. Eu não o via já há algum tempo. Não pude falar com ele porque ele tinha perdido a audição. Não pude escrever-lhe uma mensagem porque ele tinha perdido a visão. Foi-me dito que a família se comunicava com ele pegando o dedo de sua mão direita e traçando na palma de sua mão esquerda o nome da pessoa que o visitava. Toda mensagem tinha que ser transmitida da mesma forma. Segui o procedimento, pegando seu dedo e soletrando em sua mão. T-O-M-M-Y. M-O-N-S-O-N. O nome pelo qual ele sempre me conhecera. O irmão Brahms ficou entusiasmado e, pegando minhas mãos, colocou-as em sua cabeça. Eu sabia que ele queria receber uma bênção do sacerdócio. O motorista que me levou até o asilo uniu-se a mim e colocamos as mãos na cabeça do irmão Brahms para dar-lhe a bênção que ele desejava. Depois disso, lágrimas correram de seus olhos sem visão. Ele agarrou nossas mãos com gratidão. Embora não tivesse ouvido a bênção que lhe demos, o espírito estava muito intenso, e creio que ele foi inspirado a saber que tínhamos lhe dado a bênção que ele precisava receber. Aquele querido homem já não podia ver e já não podia ouvir. Estava confinado noite e dia a um pequeno quarto num asilo. Ainda assim, o sorriso em seu rosto e as palavras que proferiu tocaram meu coração. Obrigado, disse ele. Meu Pai Celestial foi muito bom para mim. Em uma semana, tal como o irmão Brahms havia predito, ele faleceu. Ele nunca reclamava do que lhe faltava. Em vez disso, sempre estava profundamente grato por suas muitas bênçãos. Nosso Pai Celestial, que nos dá tantas coisas com as quais podemos nos deleitar, também sabe que aprendemos e crescemos e nos tornamos mais fortes quando enfrentamos e sobrevivemos às provações pelas quais precisamos passar. Sabemos que há ocasiões em que sentiremos uma tristeza devastadora, em que sofreremos
e nas quais poderemos ser testados até o nosso limite. Contudo, essas dificuldades permitem que mudemos e nos tornemos melhores, que reconstruamos nossa vida da maneira que o Pai Celestial nos ensina, e que nos tornemos diferentes do que somos, melhores e mais compreensivos, com mais empatia, com um testemunho mais forte. Esse deve ser o nosso propósito, perseverar e resistir, sim, mas também tornar-nos mais refinados espiritualmente ao prosseguirmos, faça sol ou faça sombras. Se não fossem os desafios a vencer e os problemas a resolver, permaneceríamos tal como somos, sem nenhum ou com pouco progresso rumo à nossa meta da vida eterna. O poeta expressou esse mesmo pensamento com estas palavras: a boa madeira não cresce facilmente. Quanto mais forte o vento, mais fortes serão as árvores. Quanto mais profundo o céu, maior a distância. Quanto maior a tempestade, maior a força. Pelo sol e pelo frio, pela chuva e pela neve, nas árvores e nos homens, cresce a boa madeira. Somente o Mestre conhece a profundidade de nossas provações, nossas dores e nosso sofrimento. Somente Ele nos oferece paz eterna nos momentos de adversidade. Somente Ele toca nossa alma torturada com Suas palavras de consolo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seja nos melhores ou nos piores tempos, Ele está conosco. Ele nos prometeu que será sempre assim. Meus irmãos e irmãs, tenhamos um compromisso com o nosso Pai Celestial que não vacile, nem varie com os anos ou as crises de nossa vida. Não precisamos passar por dificuldades para nos lembrar dele. E não devemos ser compelidos à humildade antes de oferecermos a Ele nossa fé e confiança. Esforcemo-nos sempre para estar mais próximos de nosso Pai Celestial. Para fazer isso, precisamos orar a Ele e ouvi-Lo todos os dias. Precisamos realmente dEle a toda hora, seja nas horas de sol ou de chuva. Que a Sua promessa sempre esteja em nossa mente: não te deixarei, nem te desampararei. Com toda a força de minha alma, testifico que Deus vive e nos ama, que Seu Filho unigênito viveu e morreu por nós, e que o Evangelho de Jesus Cristo é aquela luz penetrante que brilha através da escuridão de nossa vida. Oro para que sempre seja assim, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, ao final desta maravilhosa sessão, expressamos nossa gratidão a Ti pelas mensagens que recebemos de Teus servos hoje. Somos gratos, Pai, pelo Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pelas bênçãos e dons que temos em nossa vida. Oramos esta manhã por aqueles que estão aflitos, pelos que passam por provações e aflições. E oramos para que suas aflições possam ser sanadas pelo Cristo, Teu Filho. Oramos pelos nossos missionários em todo o mundo que estão pregando o Evangelho. Oramos para que eles possam levar aos corações as mensagens que recebemos hoje. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.